Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Aulas à distância possuem uma metodologia e estruturas próprias planejada para tornar a aprendizagem acessível e engajada para todo tipo de aluno, independente evidentemente do grau de dificuldade que esse aluno tenha de uma matéria, por exemplo. Em algumas instituições, cursos EAD contam com tutores para acompanhar os alunos em suas dificuldades individuais. Porém, desde o início da pandemia, o sistema de ensino mudou por completo e foi obrigado a se adaptar a um método que não utilizava, sem treinamento e do modo que melhor conseguiu se adaptar. Por isso, iniciativas surgem cada vez mais para suprir as demandas de alunos que estão cada vez com maiores dificuldades para esse tipo de estudo. E para falar sobre plataformas de apoio à aprendizagem, eu convidei Rafael Coelho, que é CEO e fundador da Tutor Mundi. Rafael, caso algum ouvinte não conheça, né, o sistema de ensino à distância, popularmente conhecido como EAD, por favor, explica para a gente, para os nossos ouvintes, para nossa audiência, como é que funciona, então, conceitualmente, o sistema de ensino à distância.
Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam lembrar é que ensino à distância não é algo novo. Lembra que há um tempo atrás a gente recebia um catálogo com vários cursos que a gente poderia fazer pelos correios? E a gente mandava uma carta, mandava o cheque pelo correio e aí chegavam os manuais. Isso é educação à distância. É como a palavra mesmo diz, educação, ensino no caso, a distância só significa que você não está indo no local físico, presencial, num prédio ou em algum lugar para aprender. É só isso que significa. Logicamente que com o avanço da internet, agora as possibilidades se abrem. E aí agora você também tem a possibilidade de estudar pela internet.
Se a gente for analisar, evidentemente, o sistema à distância, o sistema tradicional, presencial, quais ao seu ver, os pontos fortes e fracos desses módulos distintos aí de aprendizagem?
Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu estudei engenharia de automação, engenharia de controle e automação. Falava-se em estudar engenharia pela internet. E eu e meus colegas rimos bastante. Porque a gente sabia que as provas eram muito difíceis e que parte da pressão que a gente tinha para estudar e provar o nosso conhecimento, por bem ou por mal, era a possibilidade de ser pego colando. Essa é a nossa natureza, não adianta. Quando a gente encontra um obstáculo muito difícil, o cérebro vai começar a pensar ali em maneiras de não ter que enfrentar aquilo na sua essência, digamos assim. Então a gente sabia que não podia colar, a gente sabia que nosso conhecimento ia ser colocado à prova, então você tinha um estímulo forte para estudar. E a gente se questionava principalmente isso. Ah, o pessoal vai começar a pesquisar na internet as questões, vai consultar com todo mundo, vai ligar para o colega e ele vai fazer a prova junto com a internet, junto com vários amigos. E eu acredito, Samuel, que isso ainda é um ponto fraco, sabe, da educação à distância. É a confiança que nós temos de que aquela pessoa realmente sabe aquilo. Ou se ela deu um jeito de fazer as avaliações com a ajuda de várias pessoas ou com a ajuda mesmo da internet. É um grande questionamento que existe entre os educadores, porque se você observar como que nós chegamos a soluções hoje para os nossos problemas de trabalho mesmo, quase nunca você resolve eles sozinho pensando. Geralmente você vai consultar colegas e buscar informações na internet, tirar conclusões daquelas observações, daquelas evidências que você juntou e criar uma solução para você. Então é muito discutido até que ponto o aluno que faz isso, ele realmente está, entre aspas, colando, burlando o sistema, ou se ele simplesmente tem uma habilidade inteligente, reconhecida e extremamente útil para o resto da vida dele. Então acho que esse seria o ponto fraco, a gente discutir esse termo da confiança, né? Outro ponto fraco também que teria seria a prática. Se você pegar aí aulas na medicina, cirurgia, na engenharia, topografia, são assuntos que você pode encurtar o tempo presencial mostrando vídeos de como seria, mas no final das contas o aluno é obrigado a se locomover para um local onde ele vai manusear esses instrumentos e vai poder executar a sua função. Agora, tem muitos pontos fortes, muitos mesmo. Eu diria o principal de todos seria a escalabilidade. Tá, você consegue tornar o ensino agora acessível para uma quantidade absurda de pessoas. Mas não só isso, porque a gente poderia, sei lá, contratar um monte de professores, como nós temos hoje, cada professor ensina um grupo de pessoas, mas é a escalabilidade com qualidade. Imagina que agora você tem a melhor equipe de professores de física ensinando 40 mil pessoas. Antes isso era impossível. E outro ponto fortíssimo que eu acho também, é que eu vejo, é a personalização do ensino. É você poder transmitir para o aluno o poder do estudo. Ou seja, ele consegue estudar o que ele quer estudar, por quanto tempo ele quer estudar, com quem ele quer estudar, até que nível ele quer se aprofundar. E essa é a maneira mais eficiente, quando você observa, para produzir especialistas. Os especialistas que nós temos no mundo, que são os grandes geradores de conhecimento, eles não são obrigados a ir atrás do conhecimento. Eles fazem aquilo livremente, eles começam a se aprofundar no assunto, se apaixonam por aquilo e eles têm o poder de personalizar o ensino na mão deles, né? Então, de uma maneira resumida, acho que esses seriam aí os pontos fortes e fracos da educação à distância.
Rafael, uma das coisas que a gente mais percebeu, sobretudo quem é pai, enfim, quem é mãe de criança em fase de alfabetização, enfim, em ensino médio, ensino infantil, com essa mudança absurda que a gente teve de comportamento e de, enfim, de se adaptar efetivamente, né, ao processo de aprendizagem, é que a gente acabou tendo, além de pais e mães, agora professores dentro de casa, né? A gente também teve que exercer essa função e foi muito comum, parte importante do último ano, e esse ano também vem de alguma forma sendo dessa mesma forma, a gente tem as crianças sendo alfabetizadas em casa, tendo as suas aulas em casa, enfim. Tanto para o ensino fundamental, para o ensino médio, quanto para o ensino profissionalizante, para o ensino superior. Quando a gente pensa em IAD, em ensino à distância, é importante falar sobre metodologia ou basta ligar o Google Meeting ali, o Zoom e o professor falar e já virou EAD? Como é que você percebe essa mudança de tela, né? A gente está usando outras telas para poder fazer aquilo que a gente atualmente fez, digamos, parte importante da nossa geração.
Olha, Samuel, essa é uma pergunta muito interessante. Por que eu digo que é muito, muito interessante? Porque parece que sim. Ah, a gente precisa de uma metodologia própria, já que agora a gente está ensinando através de um meio diferente. Se você tivesse me feito essa pergunta 10 anos atrás, eu diria que sim, precisa. E os meus argumentos seriam, porque o aluno não está vendo o professor, o aluno não está escutando o professor. Sério, tenta lembrar 10 anos atrás como era ter uma conversa pela internet. Gente, você tinha que ter a melhor internet do país. E olha, e você rezava para que aquela ligação ficasse estável com vídeo e com áudio por 20 minutos, por 30 minutos. Era cheio de... os pixels eram visíveis, você via a qualidade muito ruim, a voz vinha travada. Então era necessária uma metodologia diferenciada para você transferir o conhecimento. Agora, a gente não precisa. A prova de que a gente não precisa de uma metodologia própria mesmo para realizar o ensino à distância, eu tenho certeza, e é bom que muitos ouvintes agora estão balançando a cabeça negativamente, falando como assim não precisa de uma metodologia própria, é ótimo isso para discussão, mas meu ponto aqui é, a prova de que não precisa é que eu diria que todas, tá? Se não todas, a maioria absoluta das escolas no Brasil, por exemplo, e até a nível mundial, assim que veio a pandemia, elas só transferiram o que elas estavam fazendo fisicamente para o online. As aulas continuaram as mesmas, os professores continuaram os mesmos, os horários das aulas continuaram os mesmos, os exercícios ficaram os mesmos, as provas ficaram as mesmas, tudo ficou igual. O aluno só loga, como você mesmo falou, vai lá no Google Meet e faz a aula. Então, para fazer o EAD, não precisa de uma metodologia própria. Agora, abre-se inúmeras possibilidades quando você tem a opção de usar o EAD. E é isso que a gente precisa entender. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou tentar explicar o que é a teoria da relatividade pelo rádio. Vamos ver se o pessoal pega, tá? Num exemplo, é bem simples. A gente tenta fazer um experimento mental. Tenta imaginar que tem uma mulher num trem e esse trem está andando numa velocidade absurda, quase a velocidade da luz, tá bom? Do lado de fora do trem, olhando o trem passar, tem um homem ali parado na terra. De repente, dois raios caem simultaneamente. um atrás do trem, um na frente do trem. Para o homem que está na Terra, ele viu aqueles dois raios e ele viu os raios caindo ao mesmo tempo. Para a mulher que está dentro do trem, como ela está se movendo a uma velocidade muito rápida, o raio que está na frente vai chegar para ela antes do raio que está atrás dela. Até a luz do raio chegar nela, como ela está se movendo perto do raio da frente, ela vê aquele raio primeiro. Então ela vai ter a impressão de que os raios caíram em momentos diferentes. Então, com esse experimento, Einstein explicou para muitas pessoas que o tempo era relativo e aquilo causou uma grande discussão, assustou todo mundo. Agora, tudo bem, eu tentei explicar aqui só com palavras. Imagine a facilidade que seria você mostrar isso para o aluno num vídeo ou numa simulação, onde ele escolhe onde os raios vão cair, ele clica onde os raios vão cair, ele clica onde que o boneco da Terra vai estar, ele clica onde a mulher do trem vai estar. Ele vai adquirir um conhecimento muito mais profundo do que simplesmente um experimento mental. E aqui a gente poderia mergulhar em vários assuntos, né? Como que você faz uma simulação, por exemplo, da quantidade de movimento de uma batida de caminhão? Todo mundo sabe que um caminhão pegando num Fusca, né? O Fusca vai se dar mal. Mas que tal você fazer isso online? E mostrar, sabe, o estrago que vai fazer no Fusca. Aí você deixa o aluno digitar as velocidades ali e ver quanto que isso vai impactar a quantidade de movimento. Então, assim, como eu falei, né, não precisa de uma metodologia. Agora, se você tiver formato EAD, as possibilidades, os formatos, as metodologias ativas em si, que é onde o aluno pode escolher os assuntos, essas possibilidades todas, elas então agora ficam acessíveis.
Eu queria te ouvir num tema que eu acho que é bastante importante, sobretudo quando a gente compara os dois métodos, né? O método presencial versus o método virtual, dinâmico, online, enfim, que é a questão do foco versus o potencial de dispersão que a pessoa tem quando ela está num ambiente externo, né? Então, vou trazer aqui para as pessoas o dia a dia de... Quase a totalidade das pessoas que estão nos ouvindo aqui, que tem criança ou tem alguém que eventualmente se vale desses métodos para aprendizado online. Que é o fato de que você está numa casa, essa casa tem uma vida própria, tem as pessoas trabalhando na casa, tem a televisão ligada, tem a moça que está limpando. Enfim, o mundo está acontecendo ali versus aquele cenário tradicional que a gente tinha, que era uma sala fechada, com um tutor à frente, que estava sempre também, digamos, competindo pela atenção das pessoas, mas a competição ela era menos, digamos, injusta. Você tinha menos focos de dispersão, né? Sobretudo hoje, quando a gente tem esse meio digital que você bem colocou, que ele é absolutamente encantador, porque ele te estimula, mas você tem o professor ali no Google Meeting e você tem o YouTube na janelinha do lado, né? No Alt Tab ali do lado. Como é que a gente trata, né, a questão da atenção nessa situação para que o tutor possa ter foco? E como é que a gente, em que momento que o aluno que está ali do lado, qual que é a faixa de idade, qual que é o momento ideal para a gente conseguir ter essa concentração versus o apoio do tutor, né, para que as distrações não impeçam de absorver o conhecimento?
Olha, Samuel, primeiramente, que papo bom, viu? É sério mesmo, você está tocando... nos pontos raízes.
É porque eu sou pai e todo dia eu tenho que enfrentar isso. Então é uma pergunta que tem, digamos, um interesse particular na resposta.
Sim. Olha, eu sou pai também, então tô sentindo na tua pele o que você... né, tô sentindo na pele o que você tá sentindo. Eu diria o seguinte, que pela observação, não tem idade que você consiga determinar que a pessoa... terá foco ou não. Um dos livros mais vendidos aí hoje para as pessoas de negócios é aquele livro de capa amarela chamado O Poder do Hábito. E grande parte do que está discutido ali é justamente como que você perde o foco rapidamente para agradar o seu cérebro, para trazer aquela estamina e você cria hábitos que fazem você perder o foco o tempo inteiro. E não são pessoas, não são crianças que estão lendo, não são adolescentes, são adultos que estão lutando contra isso. Agora sim, eu vejo crianças com menos de 12 anos que você dá uma tarefa para ela, ela foca, ela faz até o final. Eu vejo também adolescentes que você consegue fazer o mesmo e você vê o oposto em todas as idades. Parece que não é uma característica inerente à idade. Eu até poderia tocar num assunto aqui do déficit de atenção, mas para isso eu também gostaria de citar o Ken Robinson, que foi um dos maiores filósofos da educação a nível mundial, e ele levanta esse questionamento do déficit de atenção e do foco, com que idade você consegue, e ele faz algumas críticas bem abertas para a gente pensar sobre o assunto, né? Até que ponto aquilo ali realmente é um déficit de atenção? Né? A gente criou um sistema onde você tem que botar os alunos dentro de uma sala, bota um professor sem graça lá na frente, sem entretenimento, força ele, o aluno, a ficar 4 horas sentado ali olhando para aquela pessoa sem graça, e do outro lado você mostra um iPad todo colorido, cheio de música, entretenimento, movimento. O que que o aluno vai preferir? Então, até que ponto nós estamos errados em criar um sistema de educação dessa maneira, e até que ponto a culpa é da criança, é do adolescente que não está conseguindo prestar atenção naquela coisa chata, sabe?
Eu gosto muito daquela premissa de que a gente vive um sistema de ensino do século XIX com tutores do século XX e alunos do século XXI.
É isso mesmo.
Então como é que você vai enquadrar tudo isso? Vai ter disrupção, né? Não tem equilíbrio nisso. De fato, o sistema precisa entrar em colapso para se reorganizar e encontrar um caminho que haja, de novo, algo próximo ao que a gente estabelece como equilíbrio. É difícil mesmo, né?
Sim. E assim, obviamente que eu não vou usar a frase felizmente tivemos a pandemia. Muitas pessoas foram afetadas, inclusive pessoas da minha família. Mas eu diria que vamos tentar aprender com essa adversidade que nós tivemos, fomos obrigados a enfrentar. É uma oportunidade.
Essa acho que é a percepção de maneira geral que a gente vem ouvindo as pessoas que a gente conversa aqui, é que de fato é um evento catastrófico, né, que atingiu o planeta globalmente, sem precedentes na nossa história recente da humanidade, mas ela traz aprendizados e caminhos novos que podem ser instrumentos interessantes para a gente poder avançar em alguns temas que a gente tinha dificuldade ou que eram inapropriados ou inadequados, enfim. E também trazendo essa questão da virtualização, né, das conversas e tudo mais, isso é algo que a indústria da tecnologia invariavelmente já trabalhava, né? Era mais comum você ter isso nas empresas, né? As reuniões virtuais, mas existia uma resistência muito grande. Quantas vezes a gente não se viu tendo que pegar um carro, dirigir 100 quilômetros, aqui especificamente em Campinas, ir para São Paulo, fazer uma reunião de... Aí ficar mais 20, 40 minutos no trânsito, fazer uma reunião de 15 minutos e mais 2 horas para voltar. Então, para quê, né?
Exato.
Então, eu acho que esse é um aprendizado que fica e a gente torce para que ele se mantenha, digamos assim.
Ele vai se manter, sabe, Samuel? E a gente tem que aproveitar esse momento, sabe? Porque o aluno, o adolescente que está se manifestando, que está revoltado e tal, ele quer essa mudança. Ele mesmo está dizendo, ah, eu não quero voltar pro presencial. Tem muitos alunos dizendo isso, tá? Eu estou ótimo, assim. Então, a gente tem que aproveitar esse momento.
Como é que você percebe, falando de novo dos dois tutores, aquele que é o presencial, que foi o meu caso, que foi parte importante dos nossos ouvintes, né? Acho que quem está nos ouvindo aqui tem lembranças afetivas, memórias afetivas de um ou outro professor que foi importante na gestão da tua jornada como ser humano, né? Olha, pô, eu me lembro daquele professor de matemática que me trouxe um valor de ética que eu carrego até hoje. Enfim, cada um tem a sua memória afetiva, né? Como é que você percebe o papel desse tutor presencial que te orientava para os tutores virtuais que agora também são presentes, né? A gente está falando aqui de educação, de aprendizado, mas a gente também tem isso, por exemplo, cada vez mais o aumento do número de terapias e por meio de, né, de psiquiatras, psicólogos virtuais, enfim, que estão à distância, na verdade, né, para poder fazer um tratamento ali para aquela pessoa. Enfim, como é que você percebe o papel desse profissional, digamos, no trato físico com a pessoa versus o virtual?
Olha, eu diria o seguinte, que o papel principal de um tutor, quando você tem esse professor-chave que você lembra e que te marca, é porque ele personalizou a educação para você. Teve algum momento que foi único entre vocês dois. Ele te ensinou um a um. Então, o papel primordial de um tutor é personalizar o ensino. E o que significa personalizar? significa três coisas, basicamente. Significa que ele, primeiro, vai estar ensinando um a um, é só você e o professor. Segundo, ele vai adequar o método de ensino para você. Então, ele vai identificar, ah, como que esse aluno gosta de aprender? Ele gosta de aprender mais com exercícios, com experimentos, com vídeos, com debate, com discussão, com trabalhos, com provas? E ele vai usar o método que mais se adequa a você. E terceiro, e primordial, ele vai deixar você tomar as rédeas dos assuntos. Ou seja, eu quero discutir, eu quero saber por que que a gente tem que ir para a lua de foguete, não de avião. E o aluno está interessado até que nível? Ele está interessado em você só saber que... Ah, é porque é mais forte? Ou ele está interessado em saber a física disso? Ele está interessado em saber a força de atração da Terra em relação ao foguete? E ali você vai aprofundando. Então, eu diria que esse é o papel primordial, assim, sabe, do tutor. É personalizar o ensino para aquele aluno, um a um.
E a experiência transcende a presença física ou virtual, faz sentido, né? Ela no final do dia, é a experiência e o encantamento versus o engajamento que essa relação vai gerar nas pessoas, né? Faz sentido, sim. Queria falar um pouquinho sobre a Tutor Mundi. Foi uma startup fundada em 2016, que teve um crescimento muito importante em 2020, cerca de 520%, e hoje conta com mais de 2 mil tutores, né? Já tendo contribuído para aproximadamente aí a formação de ou apoio a 75 mil estudantes. Como é que surgiu a ideia da Tutor Mundi?
Da prática. É interessante como aconteceu, né? Quando eu estava no ensino médio, eu tive a felicidade de conhecer um colega muito nerd, chamado Carlos, e o outro chamado Eduardo. Esses dois colegas grandes me ajudaram. Quando eu tinha dúvidas de química, dúvidas de português, eu percebia que eu podia contar com eles. Então, cada vez que eu tinha dúvida, eu simplesmente ia atrás deles, eles me ajudavam. Isso voltou depois. Eu passei... Não só isso, sabe? Como eu falei, aquela relação a um... Quando eu estudava com eles, eles iam me dar palavras de engajamento. Olha, vamos lá, o estudo pode ser o diferencial na vida. O estudo abre portas. Eu acreditei naquilo. Estudei demais, Samuel, demais, 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 durante o ensino médio. E tive a felicidade aí de gabaritar a prova de matemática, né, do vestibular da Federal de Santa Catarina. Então, assim, era uma coisa que eu jamais imaginava que tinha capacidade. Logicamente que eu percebia que eu estava indo bem. Mas nunca imaginei que poderia alcançar isso. E por causa disso, virei professor também, né? Dei aula desde os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu tinha mais de 300 alunos. 4 turmas de terceirão e 3 turmas de segundo ano. Dei aula em escolas particulares, escolas públicas e também aulas particulares, bastante. Mesmo depois de formado, trabalhando como engenheiro, trabalhando como desenvolvedor de software, eu estava ainda dando aulas, né? Foi uma coisa que... Eu acabei criando uma paixão e eu percebi isso também, sabe? Depois, ao longo da minha vida profissional, eu estava procurando melhorar o meu sotaque em inglês para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu estava procurando aperfeiçoar o meu conhecimento em Excel e volta e meia eu via essa necessidade de ter acesso a um tutor. Eu só queria uma pessoa que se conectasse comigo ali na hora e me ensinasse, e depois saísse. Ficasse comigo 5 minutos, 10 minutos, só me explicasse a dúvida e saísse. Lembrei do meu amigo Carlos, lembrei do meu amigo Eduardo, percebi que é assim que nós tiramos as dúvidas, é assim que deveria ser. Procurei sistemas, não encontrei, e aí então surgiu a ideia de chamar aí grandes amigos, chamei o Thomas, chamei o Bart, chamei o Alex, grandes amigos que, alguns que eu já conhecia antes, outros que eu conhecia aí no meio de startups, e montamos aí hoje o Tutor Mundi.
Uma das coisas que chama mais atenção no sistema, na plataforma de vocês, é essa ideia do monitoramento à distância. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso.
É bem simples. O aluno que está em dúvida com alguma questão ou gostaria de aprofundar um assunto, ele só tira a foto do exercício que ele está travado ou digita a pergunta que ele gostaria de debater e na hora, em menos de 5 minutos, a gente garante, inclusive por contrato, que 80% das vezes será na hora, antes de 5 minutos, ele vai se conectar com um dos melhores universitários do país e vai começar a interagir com aquele universitário para aprender e esclarecer a sua dúvida na hora. O aplicativo funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, para todas as matérias, inclusive sábados, domingos e feriados, e independe do nível de dificuldade da questão.
o sistema funciona hoje, ele é para grupos, você falou muito na personalização, né, do seu atendimento individualizado. Como é que funciona hoje a plataforma?
A gente acredita que a educação personalizada, ela é mais eficiente. Vou citar alguns exemplos aqui. Leonardo da Vinci, Rainha Elizabeth, Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, Santos Dumont, todos esses tiveram professores particulares. Santos Dumont praticamente faz a engenharia dele toda na França com um professor particular. Quando você avalia essas pessoas, todas elas muito ricas. Como que você vai dar um professor particular para cada matéria para o seu filho? Não tem como. Mas hoje isso é possível, graças ao Tutor Mundi. Então a gente acredita que a educação personalizada, individual, é a melhor, é a mais eficiente. Então é assim que o sistema funciona. O universitário sempre ensinará aquele aluno individualmente. E aquele aluno vai estar conversando apenas com o universitário, ele vai ter a liberdade de fazer quantas perguntas ele quiser. Ele tem certeza que ele também está num ambiente protegido, sem julgamento, sem outras pessoas rindo dele ou desafiando.
O que vocês perceberam aí durante a pandemia, nesse momento aí mais difícil que a gente vem vivendo? Quais foram as maiores dificuldades que os alunos têm enfrentado nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando aí?
Olha, sabe o que é curioso? Antes as pessoas estavam dizendo que as maiores dificuldades eram na parte social, que nunca a saúde mental foi tão evidente, que as consultas com psicólogos dispararam. Agora, eu argumentaria que ao longo do tempo eles acharam uma maneira, tá? Eles se encontram pelo Roblox, pelo Minecraft, pelo Discord, né? Ficam batendo papo o dia inteiro ali, trocam ideias. Eles acharam uma maneira de se sociabilizar mesmo online. Eu acredito que as dificuldades maiores estão nos pais ainda, nos gestores, nos professores que estão tendo que ainda se adaptar a toda essa realidade. Agora, se você quiser focar no aluno, eu vou voltar àquilo que você disse lá atrás. A maior dificuldade, sim, é o foco. É exatamente como você falou, sabe? O aluno tá ali estudando, ele tá empenhado, ele quer, mas o TikTok tá ali mandando notificação para ele, o WhatsApp tá ali mandando notificação, o YouTube tá ali. E são sistemas que são desenhados por psicólogos, por pessoas que conhecem estratégias de engajamento, com designers de produto, são pessoas que sabem desenvolver produtos viciantes. É praticamente uma luta injusta. Esse é o maior desafio, eu diria.
Disputar a atenção, né, desse espectador ali.
Isso.
Muito bem, Rafael. Eu queria que você passasse aí para os nossos ouvintes os links, né, para a gente conhecer um pouquinho mais da Tutor Mundi e, enfim, para a gente entender melhor o sistema de vocês.
Claro, perfeito. Muito obrigado, Samuel. Antes, se você me permitir, só para não deixar o ouvinte com gosto amargo na boca, que ele perdeu a batalha para o TikTok, para o YouTube e para todo mundo e que não tem mais solução, eu gostaria de deixar só umas dicas assim, bem superficiais. Existe um sistema, eu não tenho envolvimento nenhum com esse sistema, chamado BlockSite. Deve ter outros aí no mercado. É bem simples, você instala ali e você coloca todos os sites que você quer proibir que o browser consiga acessar, tá? É bem fácil, você cria uma conta, um login, é gratuito, tá? Se você quiser bloquear mais de, sei lá, 8 sites, aí sim ele te pede ali para pagar talvez uns R$20 por mês, não lembro. Mas até uns 2, 3 sites, aqueles que você vê que está atrapalhando a sua educação ou a educação do seu filho, você bota ali e pronto, o site está bloqueado. E aí, quando você quiser acessar de novo, você é obrigado a ir lá, desconfigurar, botar a tua senha. Então, só esse trabalho faz você pensar de novo e focar. Eu fiz isso com meus filhos. Eu peguei várias vezes eles ali, quando eu abri a sala, percebi que eles estavam no YouTube e a sala do professor estava minimizada ali no canto. E quando eu fiz isso, funcionou. Funcionou mesmo. E a outra dificuldade que os alunos têm tido nesse momento, logicamente, é tirar suas dúvidas, né? Porque antes, muitas vezes, ele olhava para o colega do lado, olhava para o colega de trás e tirava uma dúvida. Para isso, o Tutor Mundi tem funcionado e tem funcionado extremamente bem, como você mesmo disse. Nós crescemos aí 500% no último ano. Então, para aqueles que gostariam de saber mais sobre essa plataforma de tutoria, onde a gente conecta o aluno com dúvida ou o aluno que quer aprofundar o seu conhecimento na hora com o tutor, o nome do sistema é Tutor Mundi, é fácil lembrar, como se fosse mundo dos tutores, né? Tutor Mundi, com I no final. E o site é tutormundi.com. Bem simples, bem direto. Basta você entrar ali, você pode tanto contratar o sistema quanto pedir que instalem na sua escola para todos os alunos. Nós temos parcerias aí com vários colégios, alguns sistemas de grande porte, colégios como o Marista utilizam o Tutor Mundi, e tenho certeza que vai ajudar o seu filho ou você mesmo aí a ficar focado nos estudos.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista e desse papo muito fluido, muito bacana que eu tive com o Rafael Coelho, CEO e fundador da Tutor Mundi. Hoje em dia, quando a gente conecta essas duas pontas, né, tecnologia, inovação e educação, a gente tem aí parte importante para a resolução de uma equação que nos afeta diretamente como sociedade, como humanidade, que é o futuro, efetivamente, da nossa humanidade. E ela está muito intrinsecamente ligada à educação, né? A gente muitas vezes ignora ou, digamos que as discussões relacionadas à educação são superficiais ou elas ficam sendo muito relativizadas, mas a educação, por mais clichê que possa parecer ser, é a base para absolutamente tudo, e a gente não pode minimizar os investimentos, sejam eles privados, públicos, o investimento que a gente faz, a energia que a gente gasta, não só como pais, mas também como tutores dos nossos filhos, que é também uma tarefa que nos cabe, né, como pais, enfim, como tutores, como responsáveis. Então é, de fato, um tema absolutamente importante olhar para essa agenda toda. Como eu sempre falo, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau.